A Bíblia no grego tinha essas três, usou essas três, mas no Antigo Testamento, que era o hebraico, era uma palavra, era o amor. E a gente vem tentando definir o que é o amor, tentando entender o que é o amor, tentando compreender o que é o amor. Alguns textos bíblicos falam a respeito do amor. Alguns textos bíblicos dizem que Deus, ele é amor. Que Deus, ele é o Deus de todo amor. Que Deus amou o mundo, que Deus nos amou. E a gente vai meio que tateando nessa busca pelo amor. E isso é complexo porque, na verdade, o amor, ele é um dos atributos de Deus. E se você sabe, Deus tem atributos. A teologia dá alguns atributos para Deus. Por quê? Porque ninguém jamais conseguiu definir Deus. Deus não cabe numa definição. Nem a teologia, em todos os seus anos de estudo, consegue definir Deus. Então, o que a teologia faz? Ela fala assim, olha, nós não conseguimos definir Deus. Não cabe, nós não somos... não há possibilidade humana de definir Deus, de achar uma definição para Deus. Então, a gente atribui a Deus algumas qualidades, e a gente chama isso de atributos, que vão sinalizar, de certa forma, quem é Deus. Tem os atributos que são os atributos incomunicáveis, vocês já ouviram falar isso? Os incomunicáveis são aqueles que são só de Deus. Por exemplo, Deus, ele é onisciente. O que significa isso? Significa que ele sabe de todas as coisas. Existe alguém, isso foi comunicado, isso foi passado para algum ser humano? Existe algum ser humano com essa capacidade? Tem gente muito inteligente, mas os mais inteligentes, para saber tudo de todas as coisas, ainda falta muito. Deus, por exemplo, é onipresente. Ele está em todos os lugares. Isso não se comunica a nenhum humano. Agora, por exemplo, Deus, ele é amor. E o seu amor, nós podemos experimentar. O amor é algo que nós podemos amar. O ser humano é capaz de amar. Então, esse é um atributo de Deus comunicável. Ou seja, nós, seres humanos, nós podemos experimentar isso que é divino. Por isso que isso é tão humano e tão próximo a nós, o amor é tão humano e tão próximo a nós, mas também é tão complexo, porque também é divino. É um atributo de Deus. Então, nós sabemos que Deus, ele é amor, que Deus, ele nos ama, que Deus, ele transmitiu esse amor a nós e nos permitiu vivenciar esse amor e experimentar esse amor, e nós somos então capazes de amar, porque ele nos amou, e a Bíblia diz isso, a gente pode amar porque ele nos amou primeiro, e a gente pode então experimentar esse amor. Isso a gente sabe. Agora, como é que é isso na prática? E aí eu quero ler com vocês Apocalipse 2, 1 a 7. Nós vamos estudar Apocalipse na EBD num momento aí, tem uma galera se preparando para isso, e aí vai ser legal. Mas por enquanto, eu quero ler, o Apocalipse, ele começa, vocês sabem que o Apocalipse é uma revelação pro João, né? Não eu, mas o apóstolo, que estava preso já no final da sua vida, e aí ele recebe essa revelação, e essa revelação começa com algumas cartas que ele deveria direcionar. Na verdade, o Apocalipse inteiro é uma carta, né? Mas ela começa com alguns preâmbulos, né? Algumas mensagens diretas às sete igrejas da Ásia. E a primeira igreja é a igreja em Éfeso. É a mesma igreja lá que recebe a carta aos Efésios, sabe? Então, é essa igreja em Éfeso. E eles recebem essa mensagem. Olha só o versículo 1 do capítulo 2. Escreva essa carta ao anjo, ou ao líder, ou ao mensageiro, né? Provavelmente ao líder da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, aquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Se você ler no capítulo anterior, você vai perceber que as sete estrelas são os sete líderes, os sete anjos das igrejas, e os sete candelabros são as igrejas. Então, essa é a mensagem daquele que segura os líderes na mão e que anda entre as igrejas. Ele está presente, ele está caminhando entre as igrejas. E aí vem a mensagem desse cara que nós sabemos que é Jesus. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto em seu favor. Você odeia as obras dos Nicolaitas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, diante da tua palavra, a nossa oração é: transforma-nos pelo teu amor. E que possamos nos apegar ainda mais a esse amor, Senhor. Não deixa a gente seguir a nossa caminhada cristã, como igreja tua, deixando esse amor para trás. Mas que possamos ser constantes nesse amor, em nome de Jesus. Amém. Olha só essa igreja em Éfeso, gente. Essa igreja era uma igreja interessante, porque ela ficava numa cidade estratégica para a época. Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade importante, uma cidade que economicamente era relevante para a sua época, politicamente importante. Todo o comércio passava por Éfeso por causa desse porto. Éfeso também era uma cidade religiosamente importante. Era o local do templo da deusa Diana. E ali, então, a religião era complexa, a cidade era importante, havia ali muitas pessoas, a população era uma população grande, se eu não me engano, é algo em torno de 25, 30 mil. Uma cidade com esse número naquela época era uma cidade muito grande, e uma cidade importante para a sua época. Ali nasce uma igreja. E uma igreja que não é qualquer igreja, é uma igreja importante, uma igreja forte para a história. Ali era um ponto estratégico para o movimento cristão. Tanto que Paulo passa por Éfeso, né? Paulo, ele é um dos caras que visita aquela igreja, que orienta aquela igreja, escreve uma carta para aquela igreja. Priscila e Áquila, dois líderes da igreja, são também líderes da igreja em Éfeso. Paulo depois envia Timóteo para essa igreja. Timóteo se torna ali o pastor dessa igreja por um tempo. João, no final da sua vida, antes de ir para Patmos, ele estava em Éfeso, ele era um dos líderes, um dos anciãos em Éfeso. Alguns estudiosos dizem que até Maria, a mãe de Jesus, era alguém que frequentava a igreja em Éfeso e tinha ali. Então, era uma igreja que tinha importantes líderes, era uma igreja importante para o movimento cristão, numa cidade importante da sua época. Não era qualquer igreja. E quando a gente vê as palavras de Jesus para essa igreja, a gente percebe que essa igreja era uma igreja engajada. Olha só, Jesus diz: eu vejo tudo o que você faz, eu vejo o seu trabalho árduo, eu vejo a sua perseverança, eu sei que você não tolera os perversos, eu sei que você não tolera os maus, eu sei inclusive que aqueles que se dizem apóstolos, vocês não vão aceitando de qualquer jeito, vocês avaliam, vocês percebem a caminhada do cara, e se o cara é contrário aos ensinamentos cristãos, vocês não toleram esse tipo de gente, vocês apontam para os mentirosos, e sabem quem são mentirosos, quem estão entre vocês tentando enganar vocês, vocês sofreram com paciência por causa do nome de Jesus, sem desistir, ou seja, era uma igreja perseverante, era uma igreja que não aceitava esse movimento dos Nicolaitas, que a gente não sabe ao certo o que é, mas a gente percebe que a próxima igreja, a igreja de Esmirna, é a igreja de Esmirna? Não, acho que é a de Pérgamo, é a igreja de Pérgamo. É a Esmirna mesmo que fala dos Nicolaitas? Ela ia acabar por causa desse movimento dos Nicolaitas. Era algum tipo de seita ou algum movimento herege que surgiu ali no meio, a gente não sabe muito, a Bíblia nos fala apenas aqui em Apocalipse sobre esse movimento dos Nicolaitas, A história diz que provavelmente algum líder da igreja chamado Nicolau deve ter começado ali um movimento que era herege, então era um movimento que desviava os cristãos, e essa igreja em Éfeso era muito segura com relação a isso e não aceitava esse movimento no seu meio. Ou seja, era uma igreja que aparentemente, olhando de fora, haviam pessoas engajadas, era uma igreja que perseverava, mesmo em meio a um contexto de perseguição, mesmo em meio a um contexto difícil, de uma cidade difícil, mas era uma igreja que parecia saudável. Você olhava e falava, gente, essa igreja caminha bem. Eles estão crescendo, eles estão perseverando, eles são engajados, eles participam, né, do movimento cristão que tenha avançado por todo o mundo da época. Mas Jesus percebe algo ali e ele diz, eu tenho alguma coisa contra vocês. É que vocês não permaneceram no amor. Vocês abandonaram, algumas versões dizem, o primeiro amor, né? Vocês não foram constantes no amor, gente. Vocês ficaram firmes na doutrina, legal. Vocês ficaram firmes nos ensinamentos, vocês fecharam a porta para as heresias, vocês perseveraram mesmo quando foram perseguidos, mas faltou o principal ingrediente, faltou amor. Vocês deixaram o amor para trás. O amor que tinham no princípio, eu gosto dessa minha versão da NVT que fala, o amor que tinham no princípio, vocês abandonaram aquele amor. E aqui, a primeira ideia que a gente tem nesse texto, eu sei que vocês já devem ter lido esse texto algumas vezes, tem até uma música, né, Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor. A ideia que a gente tem primeiro é que é alguém que se converteu, né, acabou de se converter, e tá no, a gente até fala, né, ele está no primeiro amor, né, o cara acabou de se converter, está todo feliz, ele vem, trabalha no projeto Novo Tempo, aí vem à tarde, e faz não sei o quê, e vai no louvor, e vai, aí a gente fala, ai, está no primeiro amor, né, o pessoal que é mais velho de igreja fala, ei, acabou de se converter, está no primeiro amor. É até um jeito meio assim, explicente, tipo assim, ah, é o primeiro amor, é imaturo ainda, né? A gente não fala assim. E aí, quando alguém prega nesse texto, geralmente é uma mensagem do tipo assim, olha, vocês precisam voltar para aquele amor genuíno que você tinha no dia da sua conversão, né? Aquele amor que ardia no seu coração, que você ouvia falar da salvação de Jesus e você chorava pelos seus amigos, né? E você orava arrependido. Ok, eu acho que cabe bem essa mensagem, eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo uma autoavaliação e vendo se a gente realmente está nesse primeiro amor, nesse fogo que talvez traga um pouco de maturidade, mas que é importante para a caminhada. Mas eu queria trazer uma leitura aqui para vocês, que é uma leitura no sentido de entender que, e aí é uma leitura mais parecida talvez com 1 Coríntios 13, Quando Paulo fala, olha, se eu falasse a língua dos homens, ou se eu a gente vai ler daqui a pouco esse texto, quando Paulo fala, se eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, nada vai me adiantar. É uma mensagem, eu queria trazer essa leitura para vocês, dessa carta de, esse trecho para a carta para a igreja de Éfeso, no sentido de, tudo que você faz, inclusive o que você faz para o Senhor, precisa ter esse tempero do amor, precisa estar baseado e alicerçado no amor. Porque se não tiver alicerçado no amor, se não for o amor de Deus, você pode ter a maior das boas intenções, você pode ser a pessoa mais engajada, a pessoa mais compromissada, você pode aguentar perseguição, mas se não tiver o amor, gente, Jesus vai parar e falar assim, para que você está errado, é o que ele está falando para essa igreja aqui, vocês estão engajados, vocês estão, eu acho isso legal, ok, vocês se organizam, vocês estão fazendo impacto na sociedade, a cidade de Éfeso está sendo impactada por vocês, mas está faltando amor, então para e analisa, onde é que está o erro de vocês, porque esse é um erro que a gente pode cair, de cair num automático, ou achar que está fazendo as coisas e esquecer que o ingrediente principal é o amor. A gente precisa fazer com amor, a gente precisa amar as pessoas. Quando lá em Mateus 22, 34, vamos abrir nesse texto. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Gente, aqui vocês acham que essa cultura da lacração começou agora, né? Aqui já tinha essa cultura. Do tipo, os caras se reunindo assim, foi, gente, Jesus calou os caras lá, calou os saduceus. Aí os caras que eram das outras linhas, né, teológicas da época, os fariseus, já começaram a fazer videozinho de Jesus com aquele óculos, sabe? Que começa aquela música, sabe? E aí os caras falam, ó, Jesus lacrou ali com os caras, Jesus, vamos pegar ele. Vamos mostrar que os fariseus são melhores. E aí os caras falam, vamos interrogar esse cara. Aí fala, vamos pegar um especialista na lei. Então, um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta. Então, um pegou o celular, foi filmar e chamaram o cara que era o mestre da lei. Ninguém ganhava dele no debate. Jesus, chega aí. Né? A câmerazinha escondida. É agora, vamos botar o óculosinho. E aí o cara chegou numa falsa humildade, né? Chamando de mestre, olha lá. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Né? Pergunta para... Tipo, vocês conhecem a lei de Moisés? Quem veio na EBD? Que estudou os livros? Cara, a lei é complexa demais, né? Há uma complexidade na lei. A gente falou, tem lei cerimonial, misturado com lei civil, misturado com lei moral, e aí tem as leis, enfim, é muito complexo, né? E aí os caras, vamos pegar o Jesus, qual que é a principal lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. E aqui Jesus dá uma resposta com muito amor, né? Gente, você tem que amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a você mesmo. Tudo o resto depende disso. Ou seja, há um ingrediente principal, que é o amor. Você precisa amar. Você precisa amar a Deus. E se você amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente. E se você amar o seu próximo, você vai saber como obedecer a lei. Aliás, você vai cumprir a lei da maneira correta. Porque a lei não é para ser cumprida só porque você quer ser o cara especialista na lei. Você quer ser o cara que sabe todas as respostas. Você é aquele que conhece tudo e conhece todos. E tem todas as respostas, se não tiver amor, e aí a gente vai para Coríntios. Primeira Coríntios 13. Vocês sabem que as cartas de Paulo, elas geralmente são divididas. A primeira parte da carta, ela é uma parte mais teórica, né? E depois ele parte para uma parte mais prática. Sempre assim. Primeira metade é uma teologia, a segunda é a praxis, né? A prática dessa teologia. E aqui Paulo está falando dos dons espirituais. Dons espirituais, é a capacidade que Deus nos dá para a gente caminhar como igreja. Uma igreja caminha através dos dons, do carisma, né? A gente chama de carisma, os dons, aquilo que Deus nos dá para edificar uns aos outros. A igreja de Éfeso era uma igreja sensacional nos dons. Eles impactavam, eles se edificavam uns aos outros, eles impactavam a sociedade com os dons. Aí no meio dessa fala dos dons, Paulo começa a falar do dom de línguas, que até hoje a gente está discutindo esse negócio de dom de línguas, e a gente não chega a uma conclusão. Os pentecostais falam uma coisa, os históricos falam outra, e a gente continua discutindo isso. Mas Paulo fala o seguinte, no meio dessa discussão, no meio dessa sua fala a respeito dos dons. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Ou seja, eu ia ser só alguém que fica fazendo barulho. Tem, tem, tem. Se eu tivesse o dom de profecias e entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, se eu fosse praticamente onisciente, soubesse tudo a respeito de Deus, o que ninguém é. Se eu soubesse, mas se eu soubesse tudo isso, e a minha fé fosse capaz de mover uma montanha, se eu fizesse tudo isso sem amor, eu nada seria. Se eu desse tudo que eu tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ou seja, se eu fosse a pessoa mais dadivosa que existe, se eu fizesse isso sem amor, nada adiantaria. Aí ele começa a tentar descrever o amor. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo, ou seja, a gente não consegue perceber tudo. Lembra que eu falei que o amor, apesar de ser um tema muito nosso, é um tema complexo, que a gente não consegue definir, e não vamos conseguir, a gente pode ficar falando sobre o amor aqui ano após ano, a gente nunca vai conseguir definir, porque a gente só vê uma parte. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo incompleto, como reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Paulo tenta aqui explicar o que é o amor, mas ele chega uma hora e fala assim: olha, é isso, isso, aquilo, mas assim, é só uma parte. É só parcial. Vai chegar um dia que nós vamos conhecer esse amor plenamente como ele nos conhece. Vai chegar um dia que nós veremos Jesus face a face. E Jesus, que é o próprio amor, que é a personificação do amor, e quando nós nos encontrarmos com esse Jesus, face a face, nós talvez ali vamos compreender o amor na sua plenitude. É isso que Paulo está aqui na expectativa. Olha, eu vou compreender um dia. Eu não entendo ainda, mas eu sei que as coisas precisam ser feitas com amor. Não adianta ter todo o dom de profecias, não adianta ser o cara, ser a pessoa que é super, se você não fizer as coisas com amor. E o amor a Deus, acima de tudo, e amando o próximo, tendo misericórdia, sendo piedoso, olhando com graça, sem querer destruir o outro, sem querer pisar em cima do outro. Quantas vezes a gente deixa o amor para trás, gente? A gente quer fazer as coisas, a gente acha que a gente está defendendo o Evangelho, defendendo Jesus, defendendo a Bíblia, defendendo a religião, defendendo a moral, defendendo um monte de coisa, mas a gente vai e pisa nas pessoas, a gente fala da maneira errada, a gente machuca, ofende, e ainda sai achando que lacrou. Esse tempo da lacração que a gente está vivendo, a gente tem que sair disso. A gente tem que amar uns aos outros. A gente tem que acolher uns aos outros. Eu gosto daquele texto que diz que Jesus não vai pisar na cana rachada. Ele não vai apagar o pavio fumegante. Sabe? Aquela fogueira que já acabou e está para acabar. E assim, ela está enfraquecida e é só pisar que acaba. E ele fala: eu não vou apagar isso. O caniço rachado, que já está rachado, eu não vou detonar, eu vou restaurar com amor, com cuidado. sendo piedoso. Uma vez um pastor me disse isso. Eu estava falando sobre outros pastores que a gente não concorda. A gente gosta de falar isso, né? Gente que acredita diferente da gente, que é de outras religiões, teologia de outras religiões, não, de outras linhas teológicas, prosperidade e não sei o quê, e blá, 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 e blá, blá, blá. A gente tem as nossas posições, né? E às vezes a gente critica o outro, e aí esse pastor fala assim, mas tem piedade no coração dessa pessoa? Eu estava criticando alguém para ele, ele falou assim, mas tem piedade no coração dessa pessoa? Eu falei, não sei. Então, eu nem sei se a pessoa é piedosa, eu nem sei o que a pessoa pensa, eu nem sei como... Vamos trazer o amor para as nossas relações, vamos trazer o amor para a nossa praxis eclesiástica, ou seja, para aquilo que a gente faz na igreja, para os nossos ministérios, para o nosso servir a Deus no projeto NT, para o nosso momento de louvor, para os nossos cultos, para os pequenos grupos, para os encontros, para as conversas, para o discipulado, para a EBD, vamos trazer o amor, e vamos deixar o amor regular as nossas relações, os nossos afazeres, aquilo que a gente tem ou não que fazer, aquilo ou não que a gente acredita. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que abrir mão das nossas convicções, não é nada disso, gente. Não é nada disso. Se você tem as suas convicções, Deus te abençoe com as suas convicções, mas não usa as suas convicções para pisar em cima do outro. Porque a nossa experiência é uma experiência de amor. Porque a nossa a fé cristã, ela diz a respeito de uma experiência com alguém que é amor. Não é uma experiência com uma doutrina, não é aderir a um código de conduta moral, não é entender a filosofia de alguém que viveu há 2000 anos atrás e que trouxe uma boa filosofia e que mudou o mundo. Né? Jesus, o maior líder que existiu, o maior psicólogo que existiu, o maior professor que existiu, o maior pedagogo que existiu, o maior advogado que existiu, ele tem vários livros assim, nesse sentido, né? Mas não é entender Jesus como esse cara, não, é se relacionar com Jesus, é andar com Jesus, é experimentar Jesus, e perceber que mesmo quando você está errado, Ele não pisa na sua cabeça, Ele te restaura em amor. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que ela era brilhante, ela tinha tudo, ela funcionava muito bem, mas ela também não tinha nada, porque em algum momento o amor ficou para trás, em algum momento eles viraram a rua e o amor ficou, eles estavam tão focados naquele movimento, que era o movimento de Jesus, eles estavam tão focados no movimento de Jesus, mas eles deixaram o amor para trás. E eu não quero que a gente deixe esse amor para trás. Eu não quero deixar o amor do Senhor para trás. E eu não quero que esse amor fique para trás com relação à nossa juventude. Que aqui possa ser esse espaço de restauração, de transformação, de homens e mulheres, meninos e meninas, que são comprometidos com a causa do Evangelho, mas que estão baseados e sustentados no amor. Que vivem constantes no amor, que aqui haja essa constância no amor, que a gente não deixe esse amor para trás. Amém? Vamos orar? A gente pode chegar a ser a juventude mais engajada de São Paulo. Ministerialmente falando, socialmente falando. Jovens que se dedicam, que se esforçam. Que não têm medo de serem perseguidos. Mas se isso não acontecer a partir de uma transformação de coração, como a gente cantou aqui, né? Um coração igual ao de Jesus. Se a gente não tiver um coração igual ao de Jesus, um coração que é abraçado por esse amor, gente, é só barulho. E o que eu sinto muitas vezes é que nós como igreja, e eu não estou falando só da Liber, estou falando nós como igreja de Jesus, a gente está muitas vezes fazendo só barulho, porque falta o ingrediente principal. E quando não tem amor, chega uma hora que cansa. Chega uma hora que perde o sentido. É por isso que Jesus falou para os Efésios: olha, presta atenção onde é que você caiu. Arrependa-se. Volta atrás. Porque senão você vai sair do seu lugar. Você vai ser retirado do meio dos candelabros. Você vai deixar de ser igreja. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas quem conseguir voltar para esse amor, vai receber do próprio Jesus o fruto da árvore da vida, que está lá no paraíso de Deus. Senhor, não deixa, Pai, a gente caminhar fora do teu amor, Pai. Não deixa, Senhor, a gente praticar as obras que a gente tem praticado sem levar em conta que, se não for o teu amor a nos levar, a nos direcionar, a agir através de nós, Senhor, de nada vai valer. Que possamos ser constantes no teu amor. Deus, que esse amor possa mover o nosso coração na direção aqui uns dos outros, Pai. De tal forma que caminhemos como igreja, igreja de fato. Não apenas uma organização que faz coisas boas, mas uma igreja que caminha no amor de Cristo. Não deixa a gente perder isso de vista, Senhor. Nesse tempo que temos falado sobre constância, e como é difícil para nós, que temos vivido nessa época da inconstância, sermos constantes. Mas nós queremos ser constantes no teu amor, Senhor. Então não deixa, Senhor, não deixa a gente caminhar deixando o teu amor para trás, não. Envolve-nos com o teu amor, abraça-nos com o teu amor e faz de nós instrumentos do teu amor para que outras pessoas te conheçam. Em nome de Jesus, amém.
Fala pessoal, esse foi mais um culto de jovens da Igreja Batista da Liberdade. Se você é da Liber e já nos conhece, muito bom ter você aqui com a gente. Se ainda não é da Liber, venha nos conhecer na rua Santo Amaro 412, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Aproveitamos para te convidar a nos seguir no Instagram, @umnovotempoibl. Lá você encontra as datas e horários de culto. Fiquem com Deus e até a próxima!